Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Somente até aqui, vamos orar ao Senhor. Amado Rei e Senhor desta igreja, Pai, eu oro a Ti em nome de Jesus, o Senhor da igreja, Pai. Oro a Ti buscando, Senhor, o Teu poder mais uma vez, Senhor, buscando o Teu Espírito Santo. Carecemos de Ti, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, a Tua santa voz, Senhor, esta noite, Senhor. Precisamos ser impactados pelo Teu poder, pela Tua grandeza, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fala a Tua igreja agora, Deus vivo, Senhor deste lugar. Fala ao Teu povo, Senhor. Pai, edifica-nos com a Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que haja, Senhor, transformações aqui esta noite, como Tu tens feito, Senhor de Nazaré. Labalabaxéias, lubicandalalabalabaxéias, serebicondololamanalabaxéias. Altíssimo Deus, usa-me agora, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Toca nos meus lábios, meu coração, minha mente, Altíssimo. Dicato, subicandalalabaxéias, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, conforme o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, faz esta obra, eu te peço, Senhor. Glorifica o Teu nome agora, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos amados, Jesus, ele ensinava os seus discípulos, ensinava também o povo que estava ao redor dele, porque Jesus já tinha inúmeros seguidores, né? E muitas pessoas, multidões, ouviam Jesus pregar, ouviam Jesus falar a respeito do poder de Deus. E Jesus se usava de parábolas, né? Parábolas que, na verdade, são histórias que demonstram uma verdade. Mas são histórias representativas, né? São ilustrações, né, que demonstram algo que Jesus gostaria de transmitir para que as pessoas pudessem aprender de forma mais fácil, né, para que as pessoas tivessem um entendimento mais fácil. Jesus não tinha ali, naquela época, recursos visuais, né? Não tinha como passar um filme, passar um desenho, passar alguma forma que as pessoas pudessem ver, para ter um entendimento mais fácil. Então Jesus se usava daquilo que Deus lhe dava. E uma das formas que Jesus usava era contar parábolas. E Jesus estava falando muitas parábolas. Jesus estava ensinando muitas coisas muito profundas, grandes, que as pessoas não conseguiam compreender, e ao mesmo tempo as pessoas iam se enchendo daquelas mensagens e daquelas histórias, aprendendo de Deus, aprendendo aquilo que todos nós precisamos aprender. E essas parábolas nos ajudam também agora, nos dias de hoje, a aprender aquilo que Jesus estava falando. E nós vemos aqui uma história que, na verdade, irmãos amados, se você observar bem, se você compreendeu bem aquilo que você leu aqui agora, você vai entender que, na verdade, é a história de Deus e de Jesus Cristo e de nós. É a história daquilo que Deus fez durante todo o Velho Testamento, a história daquilo que Jesus estava fazendo naquele momento e aquilo que acontecerá nos dias vindouros, acontecerá com as nossas vidas, acontecerá com a sua vida, acontecerá com a minha vida também. Mas me chamaram a atenção diversas coisas nessa parábola, porque a Bíblia diz que existia um homem e esse homem era dono de uma casa e ele plantou uma vinha. E você sabe muito bem que em inúmeras passagens da Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, quando Deus fala que ele plantou uma vinha, na verdade, ele está falando do seu povo. Ele está falando das pessoas pelas quais o Senhor Deus tem ali cuidado, das pessoas pelas quais o Senhor Deus ali tem trabalhado, né? E em determinadas passagens bíblicas, principalmente no livro do profeta Isaías, o Senhor fala de uma vinha que ele cuidava e cuidava com muito carinho, que ele cuidava e cuidava com grande esmero, preparando esta vinha, protegendo esta vinha e trabalhando esta vinha para que dessem bons frutos. Para que dessem bons frutos. Esse é o objetivo de Deus. Bons frutos. E nós vemos aqui a obra de Deus, incessante nas nossas vidas, incessante na sua vida. A diaconisa Dorenice ministrou aqui sobre a família e falou a respeito daquilo que Deus nos dá, daquilo que nós temos, do conjunto de coisas que devem fazer parte da nossa vida, dos pilares que devem alicerçar as nossas vidas. E nós devemos entender que sim, o dono da vinha, aquele que nos criou, aquele que cuida de nós, aquele que cercou as nossas vidas, conforme diz a palavra do Senhor, com uma cerca para nos proteger, ele nos deu responsabilidades e ele nos deu autoridade sobre diversas coisas neste mundo. E foi o que ele fez. Ele plantou a vinha, cercou-a com uma cerca, construiu nela um lagar para que pudesse haver sustento, né? Edificou-lhe uma torre para vigiar e arrendou-a a uns lavradores. E é bastante importante, irmãos, que você comece realmente a lançar para dentro do coração coisas que são verdade de Deus nesse mundo ou nas nossas vidas. Em primeiro lugar, eu gostaria que você compreendesse que se você entregou verdadeiramente a sua vida a Deus, se o Senhor Jesus é o dono, o Senhor da sua vida, coisas de Deus acontecerão sobre você e somente coisas de Deus. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor e colocamos verdadeiramente o nosso coração na presença dEle, desejando que Ele cuide, desejando que Ele trabalhe na nossa vida, que Ele seja o nosso guia, que Ele seja aquele que vai direcionar as nossas vidas, Deus te dará coisas que vêm dEle. O diabo não terá autoridade de colocar coisas mais na sua vida, porque se a sua vida pertence a Deus, Deus cuidará de você e colocará coisas diante de você para que você possa cuidar para Ele, para que hajam frutos, para que os frutos que você gere em tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos sejam frutos bons. Sejam frutos que vão gerar outros frutos bons. Para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado. Ah, o testemunho que nós ouvimos aqui da Verônica foi maravilhoso, porque eu penso, e conhecendo a irmã Verônica como eu conheço já há algum tempo, e acompanhando a irmã Verônica desde os tempos que ela estudava, que ela prestava o OAB e tentava ali a todo instante, né, alcançar ali os seus objetivos, fez os estágios na área, e eu fiquei muito feliz de ouvir agora, porque ela teve paciência, soube aguardar no Senhor. Ela soube aguardar em Deus e, acima de tudo, estava colocando: se não for de ti, não quero. Se não for da tua vontade, não me serve. Se não for aquilo que tu queres, eu também não quero. Deve ser a nossa verdadeira postura em tudo aquilo que nós vamos conquistar neste mundo. Todas as coisas que são de Deus, elas são no tempo certo e no tamanho certo. Todas as coisas que são de Deus não geram maldição ou engano na nossa vida, mas geram bênçãos. E o objetivo de Deus é que tudo aquilo que está sobre nós, né, gere para nós alegria e paz. E essa alegria e paz vai o quê? Fazer com que as nossas coisas, qualquer aquilo que nós conquistamos nesse mundo, que Deus nos dá, sejam atrativos às pessoas que estão ao nosso redor, para que possam entender que você serve a um Deus vivo, para que possam entender que o Deus está contigo, que o Senhor está contigo, que você é fiel a Ele, por isso você é próspero, conforme foi ministrado aqui pelo presbítero Leonardo. Não em dinheiro, irmãos, esquece. Quando nós falamos de prosperidade, eu não quero que você pense em dinheiro. Quero que você pense numa vida alicerçada por Deus, que com muita paz e alegria, tendo de Deus aquilo que você necessita. A prosperidade da nossa vida, ela é uma prosperidade cuidada por Deus, e nós não precisamos ser ricos. Não precisamos ser pessoas que têm muito dinheiro para sermos considerados próximos, porque a nossa prosperidade espiritual, os dons de Deus, a alegria de Deus, a paz de Deus, vale muito mais do que grandes tesouros deste mundo. E eu não estou falando de forma hipócrita aqui, não, irmãos. Estou falando porque eu acredito nisso, porque eu vejo isso acontecendo no meio da igreja. As pessoas atingindo seus objetivos, primeiramente os espirituais, e depois o restante, conforme diz a palavra de Deus, vai acontecendo porque Deus cuida da sua vinha, porque Deus cuida daquilo que é seu. Deus não é um Deus negligente, Deus não é um Deus que deixa os seus servos, os seus filhos à mercê das coisas deste mundo. Muito pelo contrário, conforme diz a palavra do Senhor, Deus te protege. Conforme diz a palavra do Senhor, os olhos de Deus estão sobre você. Ele construiu uma torre para vigiar a vinha. E nós temos que acreditar e começar a vivenciar isso sem medo. Né? Você não precisa ter medo se você for uma pessoa que cuida bem, né, daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se você for um bom lavrador, né, tudo será perfeito na sua vida. O problema é que muitas vezes as coisas que vêm nas nossas mãos, elas são tratadas de forma equivocada por nós, e ao mesmo tempo, né, nós conseguimos, muitas vezes, ao invés de gerarmos frutos, gerarmos grandes problemas para as pessoas que estão ao nosso redor por conta das nossas atitudes equivocadas, por conta da nossa falta de sabedoria, da falta de entendimento, e, portanto, as coisas não dão certo. Portanto, as coisas não irão bem. Portanto, as coisas não se multiplicarão. Antes, as coisas se empacarão. E você, né, muitas vezes, sentirá tristeza. Não sentirá a alegria que Deus tanto quer lhe dar. A diaconisa Dona Eunice falou aqui a respeito, né, da família Falou a respeito, falou de Deus, falou da família, falou da igreja. Quantas coisas importantes, só nesses três itens que nós falamos aqui, que ela comentou aqui. Quanta profundidade existe naquilo que Deus colocou na tua mão, porque tudo o que foi falado aqui, esses três pontos estão nas tuas mãos. Deus colocou nas tuas mãos para que você possa cuidar e para que possam gerar frutos e bons frutos. E gerar bons frutos significa que os seus filhos serão servos de Deus, serão pessoas de Deus. Gerar frutos significa que você será uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus na igreja. Você será uma pessoa, né, que conhece Deus e que tem comunhão com Deus. Que tem comunhão com Deus. E aí você será próspero. E aí a prosperidade de Deus, sim, se manifestará na sua vida. E as coisas de Deus acontecerão. E nós temos que ter paciência. E agir quando nós temos que agir. E esperar quando nós temos que esperar. Porque as coisas que são de Deus não são imediatas. As coisas que são de Deus, elas não são, né, como nós muitas vezes gostaríamos que fosse. Porque Deus é perfeito, conforme eu falei aqui, né, as coisas de Deus elas acontecem no tempo certo e na medida certa sempre. Né, na medida certa sempre. Estava conversando com a irmã Juceli agora há pouco, aqui antes de começar o culto, e eu falei para ela, olha, quantas vezes eu ouvi falar de Deus antes de me converter. Quantas vezes eu participei de ministrações, né, de pessoas falando de Deus. E eu respeitava Deus, né? Eu tinha temor de Deus, mas na verdade eu não conhecia Deus. E se eu não conhecia Deus, eu não poderia servi-lo, eu não poderia amá-lo. Se eu não conhecia Deus, como é que eu poderia segui-lo? Faltava conhecimento. Eu acreditava mais ou menos que Deus existia, porque de vez em quando vinha aquelas dúvidas, né? Deus existe, mas será que ele existe mesmo? É? Porque eu não conhecia Deus. Eu vivia temendo Deus, mas eu não conhecia o Senhor. E um dia, pela misericórdia dele, na hora certa, no momento certo, e do jeito que Deus sabia que ia dar certo, o Senhor veio. E uma das coisas que o Senhor me mostrou naquele dia que eu tive um encontro com Ele, que foi justamente eu e a Rosana tivemos um encontro no mesmo dia com Ele, né? Naquele dia o Senhor se mostrou claramente a mim e Ele disse abertamente e claramente, eu estou vivo, eu vivo, eu estou vivo. E eu estou presente na tua vida e estarei presente na tua vida. A partir desse momento, as coisas de Deus começaram a se modificar dentro de mim. E tudo aquilo que Deus queria fazer, tudo aquilo que Deus queria transformar, começou a ser transformado. E começou a ser transformado para que nós pudéssemos ser pessoas dignas de recebermos das mãos de Deus obra para que nós pudéssemos executar, não só na igreja, mas na nossa família, né, no nosso trabalho, conforme foi ministrado aqui também, e em qualquer lugar que nós pudéssemos estar. E nós, irmãos amados, não podemos nos omitir em relação a tudo isso. Eu sempre falo que nós devemos olhar para a nossa vida e meditar na nossa vida, aliás, fazer uma análise da nossa vida de forma diária. Eu penso que diária você deve olhar para a tua vida e verificar aquilo que não está dando certo e verificar aquilo que ainda não está como Deus gostaria que estivesse, para que você pudesse estar ali ajustando e buscando em Deus todo o conserto necessário para que as os frutos de Deus sejam plenos em todas as áreas da tua vida. Você não pode aceitar que determinada área da tua vida ela seja ruim, ou que determinada área da sua vida tenha problemas, porque você é servo e filho de Deus, você é uma pessoa que está na presença de Deus. Se você está na presença de Deus, Deus te ajudará, e Deus te ensinará, e Deus te motivará a fazer a mudança que necessita ser feito, para que bons frutos, para que bons frutos saia da tua vinha. E é interessante, irmãos, porque nós devemos sim pensar desta forma. Porque muitas vezes existe um grande problema, uma área da nossa vida não é boa, ou não tem bons resultados, ou não é uma área que traz alegria ainda. E o problema, algumas vezes, somos nós mesmos. O problema, algumas vezes, são as atitudes que nós tomamos de forma equivocada, ou como nós tratamos aquela questão. E muitas vezes nós temos que, sim, nos prontificar e sermos humildes. Humildes, o povo de Deus tem que ser humilde. Humilde ao ponto de dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso realmente mudar a minha vida. Senhor, eu preciso mudar essa história na minha vida, para que as coisas de Deus sejam plenas e hajam frutos em todas as áreas da sua vida, né? E é importante, irmãos, porque é uma luta incessante. Cuidar da família não é fácil. Eu não estou falando cuidar do sustento da família. Eu estou falando cuidar da vida espiritual da família. Não é fácil. Parece que é simples, mas não é. Parece que é fácil, mas não é. Porque nós, como servos de Deus, temos que estar atentos a tudo e buscarmos em Deus quantas vezes socorro para determinadas áreas da nossa família, daquilo que, né, está acontecendo, ou daquilo que deva acontecer e não está acontecendo. E quantas vezes, irmãos amados, nós temos que nos levantar para dizer não. Nós temos que nos levantar para dizer não é desta forma que tem que ser. Quantas vezes nós temos que nos levantar para dizer não pode ser desta forma, para que as coisas grandes de Deus ainda continuem a acontecer e os frutos sejam bons. E é a mesma coisa na igreja. Deus tem grandes intenções para você. Deus tem grandes objetivos para a sua vida espiritual. Deus tem muita coisa, muito maior do que você conhece, para te dar. Deus tem muita coisa ainda a oferecer ao seu povo. E quantas vezes essa área é maltratada, e quantas vezes essa área, ela não é trabalhada como deve ser trabalhada, e os frutos são mirrados, ou os frutos não são bons. Quantas vezes, irmãos amados, nós temos que olhar para nós mesmos, refletirmos em nós mesmos qual é a qualidade que nós estamos oferecendo para Deus, qual é a qualidade, né, do nosso coração, qual é a qualidade da nossa mente, qual é a qualidade das nossas palavras que nós estamos oferecendo a Deus. Como é que está sendo a nossa vida, das oportunidades que Deus nos dá de culto a Ele? Nós, quantas vezes, irmãos, nós tratamos a igreja, eu não estou dizendo essa igreja aqui não, viu, irmãos, estou dizendo a igreja como uma oportunidade que nós temos. E a Bíblia ensina que nós devemos nos congregar, e a Bíblia ensina que nós devemos, irmãos amados, né, aprender de Deus na igreja, porque a igreja, como nas sinagogas na época de Jesus, e como o templo na época de Jesus, né, ensinavam a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus entrava nas sinagogas e um dia ele entrou na sinagoga, e numa sinagoga, e deram-lhe uma oportunidade de ministrar a palavra de Deus dentro da sinagoga, e Jesus pegou um pergaminho e começou a ler o livro de Isaías ali para as pessoas que estavam ali. Existe um propósito, existe um significado, existe uma necessidade que nós temos que cuidar para que nós sejamos sadios, para que, né, a peste, para que ali o fungo não corroa o fruto, não corroa ali as folhas e que nós possamos gerar bons frutos na nossa vida, conforme é o desejo de Deus, conforme é o coração do Senhor. Então aproveite as oportunidades. Então quando você vier à igreja, e venha mais vezes o quanto você puder, e quantas vezes você vier à igreja, venha com o espírito aberto, para que você tenha oportunidade de adorar e oferecer a Deus um bom culto, para que você possa oferecer a Deus, né, algo especial, porque o Senhor é especial na sua vida. Venha entregar a Ele então, e responder a Ele aquilo que talvez a sua boca diga, aquilo que talvez, né, as suas palavras digam, e que o seu coração e as suas atitudes têm que dizer também. Oferecermos a Deus algo especial de nós. Porque a igreja nos motiva a isso. A igreja, ela nos possibilita que nós tenhamos momentos de transformação. Hoje eu estava orando a Deus, né? Interessante, né? Nós somos homens, irmãos. Igualzinho a você. Né? Talvez até mais mal, né, que alguns aqui. Nós somos homens. Quando estava orando a Deus hoje, antes do culto, em casa, e eu pedi a Deus para que Deus me usasse. Eu pedi a Deus para que a palavra dele fosse efetiva na sua vida, para que Deus me desse sabedoria hoje para ministrar a palavra que ele gostaria que fosse ministrada. E Deus veio me falar algo muito importante. Enquanto eu orava, Deus me falou algo assim, simples, conforme Deus tem falado comigo. Toda a minha vida, quando Deus fala comigo, são duas ou três palavras aos meus ouvidos. E Ele falou: o seu clamor deve ser para transformações. E eu entendi aquilo que Deus falou, obviamente, porque eu estava pedindo para eu ser usado, quando na verdade eu tinha que estar pedindo para que Deus transformasse os corações durante as ministrações, para que Deus operasse aqui e continuasse transformando vidas, caráteres, continuasse transformando, né, corações, continuasse transformando a vida espiritual de cada um, porque esse é o objetivo de Deus, gerar transformações para que os nossos frutos sejam bons em todos os sentidos da nossa vida, para que os frutos sejam, né, ali agradáveis a Deus, e para que nós honremos o dono da vinha, para que nós honremos aquele que nos deu autoridade, poder sobre muitas coisas deste mundo. E eu pedi perdão a Deus, né? Pedi perdão a Deus, falei para Deus: é Deus, é como nós somos egoístas algumas vezes, né? Como nós somos egoístas e queremos ser usados por Deus, quando na verdade o importante não é quem vai ser usado, o importante é que o Espírito Santo de Deus e Deus se faça presente e que a igreja seja transformada. Que a igreja seja transformada, nós precisamos ser transformados. A igreja precisa ser transformada, né? E não é um defeito, não, é uma característica, né? Não estou falando de defeitos, estou falando de pessoas que são pessoas com características para serem transformadas. Isso não é
é para fulano, beltrano, ciclano, isso é para todos nós. Isso é para todos nós. Como Deus falou comigo durante a minha oração, né, e querendo transformação, Ele queria transformação. Ele queria transformação no meu pensamento, na minha forma de agir. Ele queria transformação naquele momento, dizendo, não, está errado, não é assim que eu quero. Todos nós temos que nos transformar para que os frutos sejam bons. Para que os frutos sejam bons. Eu não sei como foi a tua vida hoje. Eu não sei absolutamente nada daquilo que aconteceu contigo hoje. Mas eu sei que você vai hoje sair daqui transformado em algo, porque Deus está aqui para transformar. Porque Deus está aqui para dizer que é necessária a transformação para que as coisas dele se materializem nas nossas vidas. E você tenha paciência. Você tenha paciência, não dê um passo errado, porque um passo errado pode gerar destruição. Um passo errado pode gerar muitas consequências negativas que você nem imagina, porque nós, como servos de Deus, que nós, né, que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que agir segundo a palavra dEle, e a palavra dEle nos ensina, né, a todo instante, a todo momento, a esperarmos em Deus. A nossa esperança é o Senhor. Espera no Senhor, diz a palavra do Senhor. Espera no Senhor, diz o Senhor Deus, em inúmeras passagens da Bíblia. E muitas vezes as pessoas se equivocam, e aí, né, não conseguem ser abençoados. E obviamente existem consequências, às vezes, no trabalho, na igreja, na família. E obviamente na vida pessoal da pessoa. E obviamente na vida pessoal da pessoa. Então o ser humano, ele é expert em atrapalhar Deus. O ser humano, na sua, no seu egoísmo espiritual, ele é expert em atrapalhar o Senhor Deus, em nos abençoar. Se nós olharmos para todas as vidas que estão aqui hoje, todas as vidas que estão aqui hoje deveriam sentir muita alegria em estar aqui na igreja. Talvez não tenha sido assim hoje, mas é momento de transformação no seu pensamento e na sua vida, para que você possa ser melhor para Deus, para que você possa ser uma pessoa diferente em relação a Deus. Eu mandei fazer uma placa nova ali para a igreja, né, com os horários de culto, porque existia ali uma data que não tinha mais eventos. Passamos a reunião de oração de quarta para domingo pela manhã, então aproveitamos ali que nós, né, pintamos a igreja e trocamos ali a placa com os dias de culto. Né? E quantas vezes eu olho para aquela placa, eu olhava para aquela placa, para aqueles dizeres que eu mandei ali para a pessoa que ia fazer a placa, e eu olhava assim e falava assim: a igreja fica pouco tempo aberta, a igreja dá poucas oportunidades para as pessoas estarem na presença de Deus, a igreja, ela dá poucas oportunidades para as pessoas cultuarem a Deus, a igreja, né, fica dois dias aberta e durante um dia, em dois períodos, né, poucas oportunidades para as pessoas adorarem a Deus, e esse é um sentimento que sai do meu coração, e quantas vezes eu tenho que lutar contra isso? Mas quantas vezes eu também lembro que nas poucas oportunidades que a igreja tem, poucas pessoas aproveitam essas oportunidades. O nada para Deus. Oferecer a Deus o mínimo. É, estar na igreja uma vez por semana é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Para quem se alegra, para quem tem prazer, para quem quer ouvir, para quem quer sentir, para quem quer receber unção, para quem quer receber poder, é muito pouco. E eu gostaria que você se indignasse comigo, né? Da igreja, né? Ter poucas oportunidades das pessoas estarem aqui na presença de Deus. Eu gostaria que o povo de Deus tivesse esse mesmo sentimento quando olhasse aquela placa lá fora e visse e percebesse, poxa vida, só 2 dias de culto. Poxa vida, só 2 dias de oportunidade eu tenho de estar na presença de Deus. Poxa vida, isso é nada, está errado. Eu gostaria que todos desta igreja compartilhassem desse sentimento que eu sinto. E não falasse, já é o suficiente. E não falasse, num desses aí, qual que eu vou? Unidu, unite, salame, mingue, né? Errado. Nós temos que ser pessoas verdadeiras. Verdadeiras para Deus. Nós temos que ser pessoas verdadeiras para o Senhor. E que fazem aquilo que falam. E que expressam o seu amor a Deus com atitudes. Com atitudes. Para que os frutos sejam bons. Em todas as áreas da nossa vida. É óbvio, irmãos. É óbvio que eu não quero que você more na igreja. Não estou falando isso. Estou dizendo aquilo que nós podemos oferecer. Nós temos que oferecer a Deus. O que você não pode, Deus não vai te pedir. O que você não pode oferecer, Deus não vai jamais querer. Mas aquilo que você pode, Deus está dizendo, é necessário, e é necessário, e é necessário. Nós temos que cuidar bem da vinha, porque o Senhor nos deu essa responsabilidade. Cuide bem da sua saúde espiritual, cuide bem da sua família, cuide bem do seu trabalho. Cuide bem do seu ministério. Cuide bem do seu ministério. Porque tem muitas pessoas com ministério. O ministério é mirrado, não tem frutos. Não tem frutos. O ministério não tem frutos. Está errado. Seus filhos, sua família tem que ser abençoada. Tem que ser bons frutos. Se não está, está errado. Então nós temos que nos levantar. Se você tem um emprego, né, ruim, uma empresa ruim, que não te respeita, está errado. Está errado, você tem que ter, né, ser uma pessoa abençoada nessa área. E Deus te proporciona isso, não é um privilégio de algumas pessoas, não. É que talvez você esteja fazendo errado, você esteja amaldiçoando aquilo que está errado, ao invés de você falar, Senhor, eu preciso, não é assim que o Senhor escreveu na Tua palavra. Eu sou fiel a Ti, eu sou fiel ao Senhor, então cuida desta área para mim, eu preciso de uma mudança. E aí eu sei que o Senhor Deus te ouvirá, e eu sei que a resposta de Deus virá, e na hora certa, no momento certo, né, o Senhor responderá a tua oração. E algumas vezes, Deus tem que gerar a sua bênção para que ela aconteça. Deus tem que gerar a sua bênção para que você seja... Para que algo que aconteça na sua vida seja efetivo e não algo momentâneo, né, que sairá pelos vãos do seu dedo. Nós temos sim que nos posicionar em relação a Deus. Porque tem muitas pessoas fazendo como essas pessoas que fizeram, que desprezaram completamente os servos de Deus que vieram buscar os frutos. Deus requereu os frutos, Aí eu rendei minha vinha, agora eu quero os frutos, e mandou os seus servos, mandou os profetas, né? Essa é representativa, essa parábola, ela fala a respeito de Jesus e que Deus mandou os profetas e falaram, e os homens mataram os profetas, apedrejaram os profetas, arrastaram os profetas pelas ruas. Mas ao mesmo tempo, representa a tua vida, e o Senhor Deus vai requerer os frutos. Você se lembra de uma passagem bíblica, bem pertinho aqui, estava lendo? Eu vou ler para você. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O Senhor virá buscar os frutos. E os frutos não são os frutos do dia da volta dele, porque os frutos do dia da volta dele, né, já serão sido colhidos pelo Senhor. Mas Deus virá na hora certa, e só Ele sabe a hora certa, cobrar de você como deveria ter sido a sua vida e não foi. Ou se foi, o Senhor colherá os frutos e te dará mais. E te dará mais. E te dará mais responsabilidades, e te dará mais, e te dará muito mais para que você possa cuidar, e te dará muito mais capacitação para que você possa cuidar, e te dará muito mais do que você imagina daquilo que você teve até o dia de hoje, para que você possa cuidar e gerar novos frutos, novos frutos. Esse é o desejo de Deus. E eu não... Eu vou parar porque já está na hora de nós orarmos. Mas assim como Jesus, ele amaldiçoou a figueira, que não tinha frutos. A palavra de Deus foi clara aqui a respeito da pedra que é Jesus, né? Pedra angular. Aquele que cai sobre esta pedra é espedaçado. E aquele pela qual a pedra cai em cima é esmigalhado. Não tem chance de nós fugirmos de Jesus. Não tem chance, né, de nós não estarmos na presença de Deus. Não tem chance de você se omitir em relação a Deus, porque Deus já se revelou a você. Se você se omite, é porque você está devendo a Deus. E ser devedor a Deus não é um bom negócio, né, irmãos? Dever a Deus não é um bom negócio. Não tem ninguém que deveu a Deus e saiu bem da história. Muito pelo contrário. Nós temos que ser pessoas que entregam a Deus aquilo que Ele deseja que nós entreguemos. Deus tem um propósito na sua vida hoje. Chegou a hora. Chegou a hora de você olhar para aquilo que está ao seu redor. Chegou a hora de você observar tudo aquilo que está nas suas mãos. E chegou a hora de você olhar para essas situações e você falar assim, não, eu preciso cuidar melhor desta área. Não, eu preciso agir nesta outra área. Não, eu preciso trabalhar mais esta área. Porque Deus quer te abençoar. E quer te usar para que tudo aquilo que está contigo, sob tua responsabilidade, seja abençoado. E que hajam frutos. E frutos bons. Frutos bons. Não maus. Não azedos. Não mirrados. Mas frutos bons. E todas as vezes que nós nos posicionamos com entendimento sobre as coisas que são de Deus, há transformação. Todas as vezes que você começa a olhar para as coisas que são de Deus de forma séria, eu sei que há transformação, porque quando nós olhamos para Deus de forma séria, nós nos motivamos a mudar. Nós queremos mudar. Quando nós olhamos para Deus assim, né, da forma como Ele quer, nós mesmos nos incomodamos. Conforme diz a Bíblia, nós somos constrangidos pela santidade, pelo amor de Deus. Nós somos constrangidos por Deus e nós queremos mudar. Nós falamos assim: não, eu tenho que fazer. Porque Deus merece. Porque eu amo a Deus. Você é a pessoa que Deus quer transformar essa noite. E Deus me falou. Como Deus me falou essa tarde em casa, que eu devia clamar por transformação. E eu clamei por transformação. E eu sei que o Senhor estava lá porque Ele falou aos meus ouvidos. E eu sei que a resposta dEle virá essa noite. Ele virá com resposta. Ele virá com resposta. Para que a sua vida seja melhor para Ele, para o Senhor Deus. Vem aqui à frente, eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus.